Repete comigo: o fim das coisas. Repete com fé agora: o fim das coisas é melhor que o início. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 7, por favor. Eclesiastes capítulo 7. Versículo 8. Que diz assim: o final das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. Nós já te adoramos aqui, Senhor, já oramos, falamos com o Senhor, e agora nós precisamos ouvir a tua voz. Por isso, Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor me capacite nessa manhã, Pai, para fazer a tua vontade. Eu declaro que o nosso dia já começou com o Senhor, mas nós entendemos que tem que terminar com o Senhor também. E nós entendemos que o final das coisas é melhor que o início, porque é isso que a tua palavra está dizendo, que o paciente é melhor que o orgulhoso. Por isso, Pai, no nome de Jesus, mente o nosso coração ao Senhor, te agradecendo, Pai, pela oportunidade de estar aqui na tua casa para ouvir a tua palavra. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, amém. O final das coisas é melhor que o seu início. Nós iniciamos agora o final do ano de 2023. Iniciamos agora, hoje, dezembro. E eu entendo que não importa como nós começamos o ano, se começamos bem, nós temos que terminar melhor ainda. Mas se nós começamos mal, ainda dá tempo de terminar bem. Porque vale o final das coisas, é melhor que o início. Então faça uma reflexão, não sei se você lembra como é que começou o seu janeiro. Como é que era lá no primeiro mês? Faça essa reflexão e entenda se você estava bom, está terminando melhor ainda, ou se você estava mal, está terminando pior ainda. Se está numa fase ruim, ainda dá tempo de nós terminarmos esse ano bem. Dá um glória a Deus alto, por favor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda, hein? Nós temos que começar a nossa vida bem e terminar a nossa vida melhor ainda. Nós temos que começar o ano bem e terminar o ano melhor ainda. Nós temos que começar hoje, domingo, bem e terminar o domingo melhor ainda. Nós vamos começar essa semana bem e vamos terminar ela melhor ainda. Mas se acontecer algumas guerras no meio do caminho, Glauco, não tem problema, passa por elas. A Bíblia diz que o paciente é melhor que o orgulhoso. Então se você tiver paciência e esperança, com a palavra que foi pregada aqui quarta-feira, nós vamos terminar bem. Independente da situação, independente se vai ser resolvido ou não, mas nosso estado de espírito tem que estar bem. Ontem nós tivemos aqui um evento onde tinha 120 pessoas. Comiam muito bem. Meus braços estão doendo. Não foi fácil. E teve um momento logo no início que uma das pessoas passou por mim e estava chorando. Acho que aconteceu alguma discussão, algum problema, não sei o que aconteceu exatamente, mas passou por mim chorando, e eu carregando as bandejas de frios lá para a mesa, não pude fazer nada. Mas na hora que eu terminei de carregar, fiz lá algumas viagens e tal, deixei, eu me encontrei com ela. E eu só abracei ela e falei assim: que a paz do Senhor esteja com você. Ela: obrigado, pastor. E saiu. No final, essa moça estava tão irradiante com o evento que ela promoveu, que ela participou, que ela superou o que aconteceu no começo, superou a dificuldade no início e terminou bem. Eu não sei como é que vai ser essa semana para você, mas independente de como ela se tornar no meio, o que importa é que você termine ela bem. Ela começou mal, chorando, muito provável que ouviu alguma coisa que não gostou, fizeram alguma coisa para ela que não gostou, eu não sei o que é, mas ela terminou bem. É o que importa, não significa... Você está com medo de eu pisar, Débora, estragar? Mas estava quase mesmo. Não importa como começa, mas importa como termina. E ela terminou bem. É assim que eu e você temos que ser. E quando o Senhor ministrou o meu coração, não importa como ela começou o dia, importa como ela vai terminar. Isso, pum, explodiu no meu coração. E eu gostaria muito que isso explodisse também no seu coração. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Temos pessoas que começaram mal também e terminaram bem. Então, entenda um exemplo. Nós vamos falar aqui um pouquinho da vida de Saul. Saul foi um homem que Deus levantou ele como rei. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, diz assim: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Olha o que Deus está falando para Samuel. Não devia ter colocado ele como rei. Me arrependo disso. Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Abandonar o Senhor, ele abandonou com o título de rei. Ele abandonou o Senhor sendo rei. Então, Glauco, você quer dizer o que com isso? Quero dizer que muitas das vezes dentro da igreja mesmo, a gente pode abandonar o Senhor. Talvez você esteja aqui por um protocolo. Talvez você esteja aqui porque seu pai quer que você esteja aqui, sua mãe quer que você esteja aqui, sua esposa quer que você esteja aqui, seu marido quer que você esteja aqui. Mas saiba que acima de tudo, Deus quer que você esteja aqui. Ele disse, ele me abandonou, não seguiu as minhas instruções. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela: não abandona o Senhor. Em 1 Samuel 16, versículo 1 diz assim: Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei. Enche agora um chifre de óleo e vá a Belém. E eu enviarei até Jessé, escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Olha o que está acontecendo aqui. Saul foi rejeitado e Samuel está ainda clamando por ele, orando por ele. Tenha misericórdia, Senhor, de Saul. Faz, ô Samuel, por que que você ainda está tendo dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Ele já me abandonou. Ele já não obedece mais a minha palavra. Isso significa o quê, Jonas? Isso significa o quê? Significa que muitas das vezes você pode estar vivo, cara. Muitas das vezes você pode estar na igreja e não obedecendo a Deus e entristecendo o coração do Senhor. Que você não seja esse que abandone o Senhor, que deixe de obedecer a palavra dele. Ele disse aqui, ó: agora Saul, pega um chifre aí cheio de óleo e vá até a casa de Jessé, que eu escolhi um dos seus filhos. Eu quero declarar algo aqui que fique bem claro no seu coração. E eu vou dar um exemplo de mim. Se eu não fizer aquilo que o Senhor ordena, se eu não falar aquilo que o Senhor ordena, se eu não trabalhar do jeito que o Senhor quer que eu trabalhe, se eu não fizer a vontade do Senhor, se eu não me pegar ao Senhor, se eu abandonar o Senhor, Ele vai me rejeitar. E Ele vai levantar outro para colocar no meu lugar, porque é isso que Ele está fazendo aqui. Então, se nós não fizermos aquilo que o Senhor já nos designou para fazer, seja diaconia, seja na mídia, seja no louvor, seja aonde for, na ministração, seja onde for, se eu não fizer a vontade do Senhor, do jeito que Ele quer, eu posso estar abandonando Ele. E abandonar o Senhor vai fazer, e vai colocar outro no meu lugar. Vai colocar outro para fazer a vontade dEle. Eu gostava muito quando eu ouvia uma ministração do pastor Josué Honorato, que ele ministrava, ele era pastor de uma casa de recuperação também, Franco da Rocha, e eu auxiliei ele por 3 anos. E uma das ministrações dele, algumas das ministrações dele, eu vi muito bem ele falar assim: se eu não fizer a vontade de Deus aqui dentro, Deus vai levantar um na Cracolândia e vai colocar aqui no meu lugar. E é isso que Deus faz, querido. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: é melhor obedecer a Deus, hein? Obedeça ao Senhor. Eu e você temos que começar uma vida bem, continuar a vida bem e terminar a vida bem. Se por acaso não começou bem, tem que terminar bem. Nós temos uma prova que Jesus disse: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida eu estarei com você. Você já parou para pensar que Jesus está conosco até naquele momento que está fazendo algo que entristece o coração de Deus? Você pensa que é só na hora que você está obedecendo, Ele está ali e está olhando. Ah, está fazendo isso de errado. Ah, está fazendo aquilo de errado. Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Ele está vendo o que a gente está fazendo. Se agora, hoje, essa semana, esse mês, nós completamos 5 anos de Cantareira, nós podemos completar um dia 50 anos. Talvez eu e você não esteja aqui. Mas só vai acontecer isso se nós não abandonarmos o Senhor. Se a próxima geração não abandonar a Deus, se os nossos filhos não abandonarem o Senhor, se os filhos dos nossos filhos não abandonarem o Senhor, para isso depende de mim e de você. A nossa geração vai abençoar a próxima, e a próxima, a próxima. O que você quer fazer? Você quer abençoar e ser canal de bênção, ser exemplo para os seus filhos? Você, filho hoje, que não tem filho, quer ser um canal de bênção para os seus filhos? Obedeça a Deus. O problema é quando eu quero fazer tudo do meu jeito, tudo na minha hora, tudo da minha vontade. Esse é o maior problema, quando eu quero fazer do meu jeito, da minha hora e das minhas vontades. Não consulto a Deus, não oro a Deus, não consagro os meus planos a Deus. Depois dá ruim, vai colocar a culpa em Deus. Dá ruim, coloca a culpa no irmão, na irmã, no marido, na mulher. Não consagrou o Senhor? Não orou antes? Não pesquisou? Vai fazer de novo com que o coração de Deus se entristeça. Se nesse ano você começou a sua vida bem, você vai terminar melhor ainda. O maior exemplo da nossa vida é Jesus, que começou a sua vida bem e terminou ela melhor ainda. Jesus começou bem e terminou ela melhor ainda. Ele manteve a humildade, ele não teve orgulho, ele teve paciência. Porque Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz que a paciência é melhor que o orgulhoso. O paciente é melhor que o orgulhoso. Ele teve paciência de começar no momento certo o seu ministério, de começar a fazer os milagres no momento certo. Você lembra daquele momento lá que ele estava no casamento, que foi o primeiro milagre dele, transformando vinho, água em vinho? Que a mãe dele chega: vai lá, resolve esse problema. Ele falou: não é chegada a minha hora ainda. Ele soube o tempo certo. Você sabe o seu tempo certo de ser usado por Deus? E talvez esse tempo está passando e você já foi chamado para ser usado por Ele. E essa é uma palavra onde Deus vai nos despertar nessa manhã. Porque, como foi falado aqui pelo apóstolo Joel, o número 5 é o número dos 5 ministérios. E eu acredito que agora pode ser formado os ministérios aqui na Cantareira, para que Deus acrescente mais gente ainda. Mas para isso Ele precisa me capacitar e te capacitar cada vez mais. Quais são os 5 ministérios, apóstolo? Evangelista? Pastor? Profeta e mestre. Em qual desses você está se encaixando? Seja masculino ou seja feminino, homem ou mulher, não tem problema não. Você precisa se encaixar em algum desses. E eu tenho certeza que Deus tem unção para derramar sobre a sua vida. Tenho certeza que Deus tem como objetivo te usar. Mesmo você sendo gordinho, magrinho, cabeludinho, sem cabelo, Deus quer te usar. O tempo está passando. O tempo está passando. E você ainda precisa colocar algumas coisas em ordem para ser usado por Deus. Beleza, não tem problema. Mas coloca logo essa vida em ordem. Coloca logo os planos de Deus na frente dos seus planos. A Bíblia diz que os planos dele são maiores que os nossos planos. Os caminhos dele são maiores que os nossos caminhos. Então, por favor, entenda isso. Entenda isso, por favor. Nos dias dos testemunhos aqui, todo mundo pode testemunhar de álcool, droga, um monte de coisa. No dia do meu testemunho, eu testemunhei que 8 meses eu estava já servindo ao Senhor, 8 meses de igreja. Então, se eu tenho propriedade para falar, é sobre chamado, sobre aceitar e confiar em Deus. Então, por favor, entenda isso. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele manteve a sua humildade. No tempo certo, Deus o exaltou. Tem gente querendo ser exaltado, querendo ser colocado em lugares que ainda não é o tempo certo. Mas não significa que não é para ser usado por Deus hoje. Tem gente que infelizmente tem isso no coração, do que é ser exaltado. Querido, para ser exaltado você tem que ser humilhado primeiro, porque a Bíblia diz que Deus exaltaria os humilhados. Jesus passou por várias humilhações nessa vida aqui, nessa terra. Antes ainda da crucificação. Passou por várias. Depois ele foi para a crucificação. E ele disse: se possível, afasta-se de mim esse cálice. Só se possível. Deus afastou dele o cálice? Responde. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ele não afastou dele o cálice. Se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, correto, Davi? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Então por que que ainda nós não estamos dando fruto a Ele como Ele quer que nós venhamos a dar frutos a Ele? Nós já somos livres. Livres do pecado, do erro. Livre da imoralidade. Já somos livres. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 20, por favor. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, versículo 1, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra estava removida. Versículo 2, então correu ao encontro de Simão, Pedro e também de outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e bem onde eles colocaram. Versículo 3, Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Versículo 4, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Com certeza era eu. Corri mais rápido. Versículo 5. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou também ao sepulcro e viu as faixas de linho. Versículo 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Eu já ministrei esse versículo 7 aqui. Você lembra disso? Que na cultura dos judeus, se ele pega o lenço na hora da refeição e joga sobre a mesa, significa que ele não vai voltar. Mas se ele pega e dobra e coloca, ele vai levantar e os empregados não tiram a mesa porque ele vai voltar. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele pega aquele lenço, deixa ele dobrado. A Bíblia diz, versículo 7, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Ele está dando um sinal ali: eu vou voltar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Versículo 8, depois o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro também entrou, viu e creu. Versículo 9, ele ainda não havia compreendido que conforme a escritura é necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Agora presta atenção a partir desse versículo 10, presta atenção mais ainda. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Quando a Bíblia está dizendo que é uma mulher, ela está representando a igreja de hoje. Presta atenção nisso. Versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Maria ainda não tinha entendido que Jesus tinha ressuscitado. E uma igreja, ela está representando uma igreja que está chorando, achando que Jesus abandonou, achando que Jesus já não quer mais saber, achando que Jesus já não está mais ali. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Enquanto ela chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus. Um na cabeceira e o outro nos seus pés. Versículo 13. Eles lhe perguntaram: mulher, ela disse: levaram embora o meu Senhor e não sei onde puseram. Versículo 14. Nisso ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Quando você está muito preocupado, muito triste, muito inquieto, quando você está chorando, muitas das vezes Jesus aparece ali e você não percebe que é Ele que está ali. Jesus está pronto para te abençoar e muitas das vezes você está tão machucada, tão dolorida, tão triste, que não reconhece que é o próprio Jesus que está ali. Versículo 14, está dizendo que ela não conheceu Ele. Versículo 15, disse Ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me para onde o levou, e eu vou levá-lo. Olha o que ela está dizendo para o próprio Jesus, achando que é ele ali o jardineiro, achando que é ele ali o coveiro ali. Não! Jesus está ali. Repete comigo: Jesus estava ali. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Jesus estava ali. Fala para ela: Jesus está aqui. Jesus também vai estar na sua casa quando você chegar lá. Versículo 16. Jesus disse: Maria. Então ela voltou-se para ele e exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Ela o reconheceu. Demorou, mas reconheceu. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Ou seja, se ele está dizendo assim, não me segure, significa que na hora que ela o viu, ela saiu correndo e o abraçou. Calma aí, não me segura não. Preciso voltar ao Pai. Vá, porém, aos meus irmãos. e diga: estou voltando ao Pai e ao Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que tinha acontecido. Mas como demorou para ela entender? Será que não está demorando assim na sua vida também, para você entender que Deus está no controle de todas as coisas? Que Ele já te chamou para ser usado por Ele? Que Ele já tem cuidado dos seus? Será que não está assim? Será que a turbulência, será que as tribulações, será que a tristeza não está deixando você enxergar Jesus como você deveria de enxergar? Versículo 19: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, entrou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. As portas estavam trancadas, e eles estavam reunidos, e Jesus entrou lá, com as portas trancadas. Versículo 20: tendo dito isto, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Esses que Ele está enviando foram aqueles que momentos atrás, dias atrás, não estavam crendo nele. Mesmo assim, Ele dá uma missão para eles. E eu e você, nós temos essa missão hoje, de receber esse número 5 como um número profético para Cantareira. Um número aonde você vai se encaixar em um deles, seja apóstolo, seja mestre, seja evangelista, seja pastor ou seja profeta. Você está pronto para receber uma unção que vai vir do céu e que Deus vai usar a sua vida? Você ainda está preocupadinho com as coisinhas? Você ainda está preocupado com os probleminhas? Ou você está pronto para encarar isso? No capítulo 21, Jesus aparece novamente para eles. Lá estava Simão, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros discípulos também, está dizendo no versículo 2. E um está dizendo: eu vou voltar a pescar, disse Simão Pedro. E eles falaram: eu vou também. Olha como que a sua decisão pode ser influenciadora. Pedro falou: quer saber, eu vou voltar a pescar. E outros falaram: eu vou também. Você, presta atenção nisso, é um influenciador. Mas você está influenciando as pessoas para o bem ou está influenciando as pessoas para o mal? Tem uma influenciadora aqui no nosso meio que está me influenciando a fazer atividade física. A Mayara. Eu estou vendo uns videozinhos dela. Aí ela vem quarta-feira e começa a tirar umas fotos mostrando os 30 dias dela fazendo resultado. É uma influenciadora. A gente vai conseguir, não vai, amor, 2024? Vamos conseguir. Hoje o Danilo olhou pro Davi e falou: nossa, o Davi emagreceu? Emagreceu, Davi? Será que é por causa do preto? Queridos, é só um quebra-gelo. Mas Deus falou muito forte no meu coração quando o apóstolo falou sobre os 5 ministérios aqui na Cantareira. E esses 5 ministérios estão surgindo desde quarta-feira. Não importa a sua disposição. A sua disposição de servir a Deus. A sua disposição de ser usado por Ele. Ah, eu não sei, Glauco, nenhum desses 5 aí onde eu cabo. Não tem problema. Mergulha. Uma hora você vai entender. Uma hora você vai fluir. Uma hora você vai entender isso. Seja um influenciador. Pedro estava sendo um influenciador aqui nesse momento. Só que influenciou os discípulos a voltar a pescar, voltar para a velha vida. Sendo que ele já tinha dito lá: não, vocês agora vão pelo mundo e pregam o evangelho. Agora vocês têm que fazer isso. Versículo 4 de João 21. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram de novo. Esse espírito que nos cega tem que cair por terra em nome de Jesus. Nós temos que reconhecer o Senhor todos os momentos da nossa vida. Pega assim, ó, e joga no chão. Fala, não quero mais esse espírito que me cega. Jesus perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lance a rede do lado direito. Então vocês encontrarão. Eles lançaram e recolheram uma grande quantidade de peixes. Versículo 7. O discípulo quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Pedro ouviu ele dizer isso, vestiu a capa que havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre a brasa e um pouco de pão. E disse Jesus, tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede da praia para a praia e estava cheia de peixes, tinha 158 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Não deu certo de uma forma, Deus vai te dar uma direção e vai dar certo agora. Não deu certo em outro lugar, Deus está te dando uma direção e vai dar certo agora. Você vê como ele trata agora? Filhos, aqui já é diferente. Lá em João 20, ele fala para Maria, vai lá e diga aos nossos irmãos que eu vou voltar ao Pai. Aqui ele já fala, filhos. Se você se atentar a isso, você vai entender que ele já tem aqui uma paternidade, ele já tem aqui um sentimento de pai por nós. Só precisa nós agora termos sentimento de filho por ele. Só falta agora nós termos esse sentimento. O Senhor é o nosso pai, o Senhor não vai deixar faltar nada. Por mais que as tribulações aconteçam, por mais que as dificuldades aconteçam, como aconteceu com Jesus também, porque a crucificação doeu. Aconteceu humilhações? Sim. Aconteceu muitos problemas, mas ele foi até o fim. Ele começou a vida bem e terminou bem. Não importa como você começou, mas importa como você vai terminar a sua vida. Não importa como você começou o seu dia, importa como você vai terminar ele. Não importa como você começa o mês de dezembro, mas importa como você acaba o ano de 2023. E eu quero profetizar sobre a Igreja Cantareira, que os cinco ministérios virão sobre nós, e a unção do pastor, do mestre, do evangelista, do profeta vai vir sobre as nossas vidas. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Agora só depende de você querer receber essa unção, depende de você estar disponível a isso, porque ele aqui disse, fique tranquilo, não deu certo até agora, vai agora e faz de uma outra forma, que agora eu estou ordenando novamente a você. Fica de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Vem o louvor aqui, por favor. Não sei qual situação você está na sua vida. Se você começou o ano bem e vai terminar bem, Se você começou o ano mal e vai terminar mal, o meu desejo e o desejo de Deus, com certeza, é que você termine bem. Mas para isso depende de algumas atitudes sua. Uma das atitudes que nós temos é de aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. De aceitar que Ele faça uma obra na nossa vida. E isso um dia alguns de nós já fizemos. Nós já declaramos que Jesus é o Filho de Deus. Já declaramos que Ele é o Deus da nossa vida. E esse é o primeiro passo para aquilo que Deus tem para nós. Então, não sei a sua situação. De repente você está afastado dos caminhos do Senhor. Está dele. Ou você nunca fez uma oração recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor. Eu quero te dar essa oportunidade hoje, de você receber o Senhor Jesus como teu Salvador. Sabendo que Ele já te ama, que Ele te ama. Então, se você quer aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, eu só peço para você levantar sua mão, que eu quero orar por você. Faz melhor, sai do seu lugar e vem aqui, que eu quero orar por você. Vem, meu irmão, pode vir. Aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Aleluia! É João, né? João, vou fazer uma oração, você repete. E depois a gente vai orar por você, todos nós. Amém?
Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Nessa manhã.
Nessa manhã.
Eu reconheço.
Meus pecados.
Reconheço.
Jesus Cristo.
De Nazaré.
Que veio ao mundo em carne.
Morreu.
E ressuscitou.
E hoje é vivo.
Eu reconheço Ele como meu Salvador.
Amém. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do João aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor, porque o Davi foi canal de bênção na vida dele. E hoje ele escreve uma nova história na vida dele, porque ele te confessou como Salvador da vida dele. Por isso nós profetizamos sobre ele, Pai, todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Cobre ele com o teu sangue, livra ele de todo mal. Nós o recebemos como irmão, nós o recebemos, Pai, como teu filho. E declaramos que no nome de Jesus, um tempo novo vem sobre a vida dele, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E quem é você nessa manhã que quer receber uma unção, seja do apóstolo, seja do mestre, seja do pastor, seja do profeta, seja do evangelista? Aleluia. Pode vir aqui na frente. Aleluia. Pode adorar.
Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Te damos liberdade.
Nós te damos essa liberdade, Senhor. Fazer nas nossas vidas, Senhor.
O que a história nunca viu.
Vem fazer.
Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito.
Que seja hoje,
seja agora.
Senhor, no nome de Jesus, nós oramos agora por cada um deles. E declaramos a tua unção sobre a vida de cada um. Seja evangelista, seja mestre, seja profeta, seja pastor, Seja, Pai, no nome de Jesus, a Tua vontade sobre cada um, Pai. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, a Tua unção sobre esses homens, sobre essas mulheres. Vem, derrama, Pai, do Teu Espírito, porque nós cremos nessa profecia, Senhor, na profecia dos cinco ministérios sobre cada um que aqui está, e que no nome de Jesus, esses cinco ministérios, comece, Pai, no nome de Jesus, a dar frutos nesse lugar, nessa igreja. Enche, Pai, no nome de Jesus, cada um com o Teu poder, cada um com a Tua graça, Pai. No nome de Jesus, Pai, que venha, Pai, o Teu reino, que venha a Tua graça, manifesta em poder sobre cada um, Pai. Entra, Pai, com os Teus propósitos, Pai, na vida de cada um, pela Tua misericórdia, Pai. No nome de Jesus, Pai, vem a Tua sabedoria, Pai, vem a Tua graça, Pai. Vem a Tua unção sobre cada um, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, derrama, Pai, derrama do Teu poder cada vez mais, da Tua graça, Pai. Vem, Pai, vem com a Tua graça, vem com o Teu Espírito Santo, Senhor. Traz, Pai, no nome de Jesus, revelação da Tua vontade. Traz revelação, Pai. Traz revelação aos corações, Pai. Tira, Pai, no nome de Jesus, o que não Te agrada, e coloca cada vez mais a Tua vontade, Pai. Pela Tua misericórdia, Senhor, enche, capacita cada vez mais, Pai. Que venham os Teus pensamentos, que venham os Teus pensamentos, que venha a Tua vontade, que venha a Tua graça. Manifesta, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai.
Que seja hoje,
no nome de Jesus, o Teu Espírito, Pai, sobre cada um que aqui está. O Teu Espírito, no nome de Jesus, que venha o Teu Espírito. Que venha, Pai, a capacitação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Seja hoje, seja agora.
Declara todo mundo isso. Que seja.
Que seja hoje, seja agora. Vem derramar o Teu Espírito.
Que seja hoje, seja agora.
Vem seja hoje, seja agora, vem derrama o Teu Espírito. Seja hoje, seja agora,
derrama,
vem,
Pai, derrama cada vez mais.
A
terra clama. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Supre, Pai, no nome de Jesus. Encha, capacita cada vez mais, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Que venha o Teu reino cada vez mais. Que venha a Tua graça cada vez mais. Que venha a Tua sabedoria cada vez mais, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai.
Que seja hoje. Que seja hoje.